Saúde em Foco, com André Beppes.
Programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco.
E o tema de hoje: intestino, nosso maestro metabólico. Tá? Intestino, nosso maestro metabólico. Isso mesmo. Pois é, a gente já aprendeu aqui no Saúde em Foco que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Né? Daqui a pouco, Renata, ele vai me mandar o link, eu vou mandar o link para você compartilhar aí com o pessoal da sua equipe, da sua clínica, e a gente vai falar um bocado aqui sobre isso aqui, tá? Renata Queiroz, que saudade que eu... chegou quase em outubro, passaram-se 10 meses. Ela que era assídua aqui, sócia
desde
majoritária.
Desde a AM.
Ganhei um bolo sem açúcar no dia de um dos meus aniversários aqui na NN, todo encomendado por você. Que coisa linda. Nunca esqueci desse seu gesto para comigo.
Legal.
Renata, sinceramente, daqui a pouco eu vou pedir à Polícia Federal para lhe trazer por condução coercitiva.
Oh, meu Deus.
É aquela que quando você tem que vir mesmo, você vem a pulso, não é mais vem. É. Né? Então,
Boa. Sempre será por amor, viu, André?
Sim, eu sei disso. Eu sei disso. Renata, as pessoas podem estar perguntando em casa. Peraí, André. A doutora Renata é nutricionista. Você trouxe ela para falar de intestino. Nosso maestro metabólico é aquele que rege essa orquestra. Que orquestra é essa? E por que que o intestino, ele é esse maestro das nossas vidas aí?
Então, André, hoje não. Mais ou menos há 10 anos... já vem se estudando muito o intestino. E aí, hoje a gente sabe, intestino maestro metabólico, por quê? Porque é a partir do intestino, intestino equilibrado, que a gente tem um organismo equilibrado. Então, hoje a gente sabe também que o intestino, ele é muito parecido com o cérebro, então ele é tido também como um segundo cérebro. Então, o intestino, ele tem um sistema nervoso próprio, que é o sistema nervoso entérico. Existe uma conexão direta entre intestino e cérebro.
Uhum.
E hoje nós sabemos, de alguns anos para cá, que a gente tem mais bactérias e vírus no nosso corpo do que a própria célula. E essa quantidade de bactérias e vírus, que se chama microbioma, ela precisa estar em equilíbrio. E quando ela entra em desequilíbrio, que se chama de disbiose, que é um gatilho a partir do intestino, então todo mundo sabe que o intestino tem as bactérias do bem.
Sim.
Né? Então, quando essas bactérias do bem estão em desequilíbrio, ou seja, tem mais bactérias fermentativas do que bactérias do bem, esse microbioma, ou seja, todo o corpo fica em desequilíbrio. Porque esse sistema nervoso mesentérico, ele está em contato com todos os órgãos do corpo. Então, a gente vê que quando a gente tem um intestino disbiótico, que a gente vai falar sobre isso, a gente tem uma mulher que tem uma menstruação mais prolongada, tem um fluxo mais intenso, sente mais dores. A gente tem uma pessoa que sente mais dores de cabeça quando esse intestino não funciona direito.
Uhum.
A gente tem pessoas com mais predisposição a desenvolver problemas de pele, justamente porque esse intestino, ele não funciona direito. Então, hoje a gente sabe que o intestino é sim, é um maestro que rege todo o equilíbrio de um organismo. É uma pessoa que não consegue emagrecer porque simplesmente é um intestino que não absorve, que não digere direito. Eu brinco dizendo assim: você come uma carne hoje e só vai eliminar essa carne daqui a 3 dias. Hoje mesmo atendi uma paciente que só evacua a cada 3 semanas.
Vixe.
E isso, não se assuste que já teve pessoas de evacuar a cada 45 dias. Então, algumas pessoas entendem que citando o que é uma constipação intestinal. Então, as pessoas pensam que... O que é uma constipação? Deixa eu perguntar a você. Vamos mudar um pouco a entrevista. Vou perguntar a você. André, o que é ter constipação intestinal?
Constipação intestinal.
O que é ter um intestino ressecado? O que você me diria?
Intestino ressecado, constipação intestinal, aquela pessoa que tem dificuldade de fazer o número 2.
Fazer cocô.
Isso.
Né? Vamos dar nome aos bois. Então, uhum, é aquela pessoa que não faz cocô todo dia? Seria?
Sim.
Não necessariamente. Então, constipação intestinal, a partir de uma diretriz da Organização Mundial de Gastroenterologia, constipação intestinal é uma pessoa que vai menos de 3 vezes ao banheiro por semana, então não evacua todos os dias. Mas existem aquelas pessoas que dizem assim: não, doutora, o meu intestino é um reloginho, todo dia eu vou ao banheiro. Você vai todo dia ao banheiro? Vou. Mas você sente, tem a sensação de você evacuar completamente? Aí a pessoa diz assim: é, não. Eu vou ao banheiro às vezes 2, 3 vezes por dia, mas eu vou porque a primeira vez que eu vou, eu sinto que não evacuei tudo. Então, isso também é constipação intestinal.
Uhum.
Ou simplesmente você vai ao banheiro todos os dias, mas você faz muita força para evacuar.
Uhum.
Também é constipação. Ou simplesmente você precisa... é ajudar essas fezes a saírem do seu corpo, ou seja, tirar com a mão. Isso também é constipação intestinal. Quando você tem uma constipação intestinal, você tem uma disbiose intestinal. Automaticamente a gente já faz a leitura que existe uma disbiose intestinal. E junto com a disbiose intestinal, André, eu recebo muita gente doente. E é muita gente doente mesmo. Como eu comecei a falar, é uma mulher que tem um fluxo menstrual intenso e vai no ginecologista. O ginecologista simplesmente faz todos os exames e diz assim: não existe uma resposta pra gente diagnosticar, porque esse fluxo é intenso. Geralmente, assim, é uma coisa sua. Você menstrua muito, mas é uma menstruação longa, é uma menstruação com muito sangue, é uma menstruação com uma TPM importante, é uma pessoa que tem uma mudança de humor muito grande. E aí vem aquela história: conexão intestino-cérebro direto. O intestino ruim altera diretamente o cérebro. Então a gente tem pessoas que têm mais dificuldade para dormir, a gente tem pessoas que são mais ansiosas, tem pessoas que têm uma flutuação de humor muito grande. Então, são pessoas que têm problemas de pele, como eu falei, que não têm diagnóstico também. São pessoas alérgicas, que já foi o otorrino, que já foi o alergista e faz todos os exames e diz assim: não tem nada que justifique isso que você sente.
Uhum.
Então, quando a gente vai fazer uma... a gente faz a anamnese desse paciente, a gente percebe que é um paciente que tem uma função intestinal ruim. E quais são geralmente esses sintomas? Além da constipação, são pessoas que arrotam muito, são pessoas que sentem que quando comem a barriga fica mais estufada, não digere direito. São pessoas simplesmente que eliminam gases muito mal cheirosas, né? Então, eu digo que são pessoas às vezes que vão ao banheiro e interditam o banheiro.
Uhum.
É normal isso? Gente, tudo que sai do normal é tudo aquilo que é exagerado, né? Arrotar é normal, mas uma pessoa que tem crises de arroto, uma pessoa que tem dores de cabeça todos os dias, não é normal. Infelizmente, são pessoas que chegam, às vezes, sem diagnóstico. É algo assim, tipo, isso aí é seu. Como eu já recebi pessoas que têm dores de cabeça há 10 anos, tomam medicamento, nunca foi visto nada nada visto pelo especialista, pelo neurologista, que justificasse aquela dor de cabeça da hora que acorda, a hora que dorme, tomando 3 medicamentos. E quando a gente começa a fazer a modulação intestinal, né, que é o tratamento para disbiose, esse paciente responde. E eu brinco dizendo que responde magicamente. Não precisa esperar os 30 dias para voltar. É um paciente que já tem uma resposta positiva 10, 15 dias após o tratamento.
Perfeito.
Iniciando a modulação intestinal.
99639-8389 é o WhatsApp da NN aqui para você participar. O assunto é esse: intestino, nosso maestro metabólico. Ele quem rege na realidade. Você falou um monte de coisas importantes aqui, Renata, muitas observações que a gente precisa levar todas em consideração. Algumas delas, as pessoas podem pensar que não existe nenhuma associação. E você trouxe aqui a nossa entrevista, por exemplo, dores de cabeça, né? Pessoas que têm dores de cabeça frequentes, que às vezes vai fazer um histórico e diz assim: peraí, eu não estou estressado, eu não estou no SPC, né? Eu tenho dívidas, mas eu vou receber, eu vou pagar, tá tudo em dia, entendeu?
E essa dor me persegue.
Teoricamente, você não tem motivo, né? No namoro, no casamento, tá tudo bem, tá tudo beleza, tá tudo tranquilo, na vida profissional, tá tudo certo. Só que você tem uma dor de cabeça e diz assim: peraí, o que foi que aconteceu? Eu não bebi? Olha aí, eu não bebi, não tomei todas. Eu tô bem e de repente...
Eu tenho uma alimentação saudável, às vezes, né? Diz isso, eu tenho uma alimentação saudável, essa dor de cabeça não vai embora.
Exato. Aí eu quero perguntar a você o seguinte, e às vezes a pessoa não lembra, mas ela comeu um chocolatezinho que alguém deu no trabalho, alguma coisa que pode ter desencadeado isso.
É um gatilho.
É um gatilho e a pessoa não sabe. Às vezes ela mudou de perfume e não percebeu, mudou de perfume e de repente tá lá com aquela dor de cabeça. Mas como o assunto é intestino, a gente tem que falar de alimentação. Você falou também da questão da digestão da carne bovina, né? Que ela demora mais. E tem algumas pessoas que, além de demorar mais, né? Tem o efeito contrário também. Tem muita gente que vai para um churrasco e assim que a carne bate lá no estômago, daqui a 15 minutos está indo no banheiro. Daqui a meia hora está indo no banheiro, porque não consegue segurar a proteína da carne bovina ali. Renata, o que é que acontece com essas pessoas? E o que é, daqui a pouco a gente vai falar no segundo bloco, você falou em modulação intestinal, eu não vou perguntar o que é isso agora, eu quero saber o seguinte: quando é que a gente deve desconfiar de um intestino inflamado? Você já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar de inflamação de muita coisa, né? Mas um intestino inflamado, gente, eu sou uma prova viva disso, fiz cirurgia no ano passado, um estágio avançadíssimo de uma inflamação no intestino que se chama de diverticulose, que é uma doença que provoca diverticulite, que é inflamação dos divertículos. Isso aí aprendi com o nosso querido Herbert Toledo, uma pessoa fantástica, né? Então me fala, o que é e quando desconfiar do intestino inflamado?
Então, André, a gente tem um intestino inflamado, que é a mesma coisa de um intestino disbiótico, quando a gente sai da normalidade, é isso que eu falei. Então, a gente tem a constipação, a gente tem um paciente que geralmente tem uma digestão mais lenta, ou um paciente que evacua várias vezes ao dia, ou tem episódios de diarreia. A gente, no consultório, a gente tem uma tabela chamada tabela de bistrô. Uhum. Então, quem quiser procurar na internet pode ver bistrô, que se escreve bistrote,
uhum. com temudo,
onde tem todos, tem de 1 a 7 tipos de cocô, onde a gente vê que o 3 e o 4 seria o normal. O 1 e o 2 seria mais ressecado, então geralmente é uma alimentação com pouca água, com pouca fibra, ou é um intestino que está mais inflamado, é um intestino mais disbiótico, é um intestino que a gente vai encontrar intolerâncias alimentares. Uhum. Do 5 ao 6, ao 7 é mais diarreico, então também é um intestino que a gente encontra uma maior quantidade de pessoas com intolerâncias alimentares. Você falou que às vezes, eu comi um chocolate e deu uma dor de cabeça. Eu tenho uma paciente que ela tem crises de cândida quando ela come manga. E manga é saudável, né,
completamente,
gente?
Completamente.
Como chocolate
delícia, né?
É saudável, sim, também dentro, sim, do equilíbrio. Mas manga é saudável e ela tinha crise de cândida.
Agora, deixa eu te perguntar um negócio. Eu tava vendo ontem o Futebol Show aqui com essa equipe fantástica que a gente tem aqui. Um abraço ao Eduardo Cardeal, que tá aqui na escuta. Um abraço também ao Canhão Viderlan Araújo, que tá aqui na audiência. Ele fez uma pergunta importante ontem. Eu não sei a quem se refere, viu, Canhão? Eu sei que não é você. Que é o seguinte, ele falou assim, pergunta o Pepes amanhã. O que é que provoca numa pessoa, quando a pessoa diz que quer falar com a outra assim, que o cara vai no banheiro de 15 em 15 minutos? Imaginou, né? Alguma notícia do trabalho, né? Seu diretor liga pra você e diz assim: eu preciso falar contigo, cara. Eu quero falar com você. E daqui a pouco o cara tá... Simplesmente o cara não se controla. Entendeu? Então, eu queria saber, respondendo a pergunta do nosso querido amigo aqui e colega de trabalho, Viderlan Araújo. Um grande abraço, Viderlan. Sou seu fã também, como do Eduardo Cardeal, do Tony. todos que fazem aqui o Futebol Show. Aliás, essa galera vai fazer uma cobertura fantástica das eleições aqui também, aqui na NN e no NN Play, tá certo? Fica ligado a partir de domingo, 6 da manhã, até o último voto contabilizado. Essa galera vai dar um show de cobertura aqui, você não pode perder. É o seguinte, o que que acontece? Porque tava tudo bem, né? Tá tudo bem. Vou dar o exemplo aqui do nosso Sérgio Paulo. Ele não é assim não, mas vamos dar, ele já tá ali, né? Pilotando aqui a mais. Aí o Cássio Pantera diz assim, Sérgio, eu gostaria de falar com você. Com essa voz, assim, impostada mesmo, né? Cara, tava tudo bem. Tava tudo tranquilo. Mas daqui a pouco dá um desarranjo no Sérgio ali. Lá vai o Sérgio. Pera aí, eu vou ali no banheiro. Aí enquanto ele não falou com o Cássio Pantera, ele continuou indo no banheiro, pô. Entendeu? Eu queria saber que relação é essa que o nosso cérebro recebe a informação, processa ela rápido demais
e o
intestino já tá ativado, bicho. Como é essa conexão?
Então, é justamente essa conexão intestino-cérebro. O cérebro tem um sistema nervoso, neurônios, sistema nervoso central. O intestino tem um sistema nervoso mesentérico e eles estão ligados. Então, uma pessoa mais ansiosa, de repente, ela pode ter uma constipação, piorar o intestino. Você, do outro lado, uma pessoa mais ansiosa, o chefe precisa falar comigo e de repente dá uma, o meu intestino muda. Então, esses sistemas nervosos, eles estão em contato um com o outro e dependendo da sua predisposição, um ansioso pode ter constipação e o outro pode ter diarreia ou aumentar a frequência de evacuação. É justamente porque esses dois sistemas nervosos, eles estão interligados. Pra você ter ideia, uma pessoa que sofre um acidente ou uma queda e bate com a cabeça, o intestino automaticamente fica mais infiltrado. O que é isso? As paredes do intestino, elas estão bem ligadas, justamente para não passar nada para a corrente sanguínea. Quando a gente tem essas células que elas ficam frouxamente ligadas, micropedaços de alimento, micropedaços de bactérias, vírus, vão para a corrente sanguínea. O que é que acontece? Nossas células do sistema imunológico simplesmente entram em alerta e mandam, através do sistema mesentérico e sistema nervoso central, se comunica. Cérebro, estamos sendo atacados. O cérebro automaticamente manda mensagem para todo o corpo e todos os órgãos. Estamos sendo atacados.
Aí vai se defender.
E aí vem a inflamação. Então, um paciente que tem uma predisposição a uma doença autoimune, o gatilho pode ser um intestino disbiótico, um intestino infiltrado, que se chama em inglês de leaky gut. Um paciente que tem predisposição a ter enxaqueca, ele começa a ter enxaqueca. Então, todos os órgãos, um paciente que tem predisposição a ter tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, o gatilho pode ser o intestino. Uma mulher com distúrbios menstruais, uma mulher que pode piorar a inflamação do endometriose, tudo a partir de um gatilho. Então, a ter uma alimentação saudável na disbiose intestinal, no leaky gut, que é essa infiltração, é muito relativo, que como eu falei, vai ter pessoas que a gente vai ter que tirar o feijão, porque distende bastante.
Sim, e ajuda a produção de muitos gases.
De muitos gases, né? E isso não é saudável pro intestino.
E essas técnicas caseiras que tem aí, não, eu vou colocar o feijão de molho na noite anterior e vou colocar Renata Queiroz, ajuda o povo a comer feijão, né? Aprendi isso com a Thaisa Bibi, aqui nossa jornalista aqui do NN1. Ela disse assim, Peps, é simples, você compra o feijão, lava o feijão, coloca água no feijão, né? Não vai para o fogo não. E pega um limão e espreme o limão, o suco do limão. Se você quiser, deixa o limão lá dentro. Tampa e no outro dia de manhã, a maior parte dos gases produzidos pelo feijão estão eliminados. Você vai cozinhar e você vai ter uma menor incidência. Não tirou todo não, mas tirou uma grande parte. É verdade? É mito isso?
Então, só a água, André, porque no limão, porque o próprio pH do limão pode interferir nessa retirada dos ácidos que causam um aumento das gases na gente. Então, algumas pessoas vão comer o feijão e não vão ter problema nenhum. Algumas pessoas vão precisar que a gente deixe o feijão de molho durante 24 horas, trocar água a cada 8, 12 horas. e vai ficar tudo bem. Mas vai ter pessoas que, mesmo colocando o feijão de molho, não vai tolerar o feijão. E isso acontece às vezes com a manga, com a maçã, com a pera. Existem alimentos que fermentam muito mais. Então, quando a gente vai iniciar o tratamento de modulação intestinal, a gente precisa tirar todos os alimentos que causam ao intestino um trabalho maior. Então, às vezes o paciente diz: doutora, mas eu amo manga, vai tirar manga? Eu disse: calma, vai, porque a manga agora... Imagina que teu intestino está estressado e qualquer coisa que você coma que fermente mais, ele não vai receber tão bem. Uhum. Então, inicialmente, a gente tira todos os alimentos que causam muito gases e quando o paciente volta... E, André, como eu falei... É algo assim meio mágico. Quando o paciente volta com 30 dias, ele volta com, no mínimo, 50% dos sintomas já amenizados.
E que em sintomas são esses, Renata?
Depende de quem chega. Às vezes é uma paciente que tem problemas de pele. E ela volta com praticamente a pele limpa. É um paciente que tem enxaqueca, que todos os dias tem dores de cabeça, e ele volta me dizendo que 70% ou não sente mais dores de cabeça. É uma paciente que tem um fluxo menstrual intenso, que fica de cama com dores e quando ela volta, menstruou durante o tratamento e ela já me disse que praticamente não sentiu dor e o fluxo já diminuiu.
Uhum.
Então, um intestino às vezes que a gente não tem diariamente, era uma pessoa que ia uma vez por semana e ela disse assim: eu tô sentindo vontade duas ou três vezes por semana. Então, o intestino começa a funcionar. Uhum. Lembrando que tem pessoas que vêm com o intestino ruim desde criança. E ela nunca percebeu que ela tem intolerâncias alimentares.
Uhum.
E aí, eu digo que durante a vida, ele sempre teve alguns problemas, mas nunca teve diagnóstico, foi deixando passar. E o problema foi mudando de vestimenta. Ou seja, é uma mulher que chega hoje... Eu vou contar até, não sei se nesse bloco, mas no próximo bloco, um caso onde a paciente estava sendo diagnosticada com uma doença neurodegenerativa. Ela estava perdendo as forças das pernas e dos braços e, na verdade, o gatilho era intestino, eram intolerâncias.
Meu Jesus, olha aí. Quem está ouvindo a gente aqui, está vendo, não tem noção do que seja isso. Ainda mais, depois da Covid, né, Renata?
Sim.
Tudo desencadeou alguns processos de ansiedade, de medo, né, nas pessoas. Qualquer coisa que a gente sente, diz: opa, eu tenho um amigo, e ontem ele me encontrou lá no estacionamento da escola dos meus filhos, e ele disse assim: rapaz, eu queria te agradecer, porque ele falou comigo e disse que estava com um problema, como se fosse labirintite. E ele disse: André, eu já passei em tudo que você puder imaginar. E eu não tenho nada. Eu não tenho nada, nada. E eu tô louco aqui porque o sintoma é esse.
Não tem nada que justifique o sintoma, mas isso. Tem alguma coisa.
Pois é. Aí ele fez todos os exames: tomografia, raio-x da face, videonasolaringoscopia, quase não consigo, que é ultrassom do nariz por dentro, enfim. Tudo que podia fazer de imagem ele fez. Resumindo, aí disse assim: ó, faz o seguinte, cara, ele sabe que eu não sou médico, ele é esposo de uma médica, né, uma oftalmologista, e ele disse o seguinte: faz o seguinte, procura uma outra opinião, porque você ouviu algumas opiniões, mas procura uma opinião, outra opinião, de outras pessoas. E ontem ele disse assim: André, aquele teu conselho foi muito bacana, sabe por quê? Porque eu entrei em contato com um médico, e ele me fez pegou os meus exames, solicitou mais alguns exames de sangue e tal, tava tudo normal. E disse: sabe o que era, né? Eu disse: não, eu disse, sequela da Covid.
Sim.
E eu nunca mais eu tive. Ele disse que eu tive durante aquele tempo, eu posso ter, porque o que é que a Covid faz? Ela antecipa a inflamação. Ela pode antecipar um problema que você já teve. Doutor Yuri Candiago já disse isso aqui, todo mundo já ouviu. Então, gente, é o seguinte: algumas coisas que a gente pode sentir, a gente não tinha, e depois da Covid desencadearam na gente.
Isso. E aí, a gente Covid foi muito bem estudado, né? Apesar do pouco tempo, todos os laboratórios pararam de investigar outras coisas e foram investigar Covid.
Uhum.
E o que foi visto também, André? Que o foco do Covid está no intestino.
Uhum.
Então, naquele momento que as pessoas tinham Covid e que novamente tinha Covid novamente, as pessoas assim, mas como eu peguei Covid novamente? Se eu estou em casa, estou trancado? O que foi que alguns trabalhos mostravam? Que o Covid, ele ficava inoculado no intestino e numa baixa de imunidade, ele novamente crescia. E algumas pessoas, o Covid ataca principalmente o intestino. Então, a minha mãe teve Covid, então minha mãe é idosa, minha mãe é fumante daquela época que fumam desde a adolescência, nunca conseguiu parar de fumar. E a gente tinha um medo pela idade e pelo fumo.
Sim.
Então, quando a minha mãe teve Covid, o Covid dela, os sintomas foram todos gastrointestinais.
Uhum.
E aí, de repente, começa a chegar as prescrições, né? Coloca corticoide, coloca antibiótico. E na hora foi que eu pensei, esses medicamentos, nesse momento, pode piorar esse intestino. E olha, André, durante a Covid da minha mãe, a gente fez modulação intestinal. E 3 a 4 dias depois que a gente começou a fazer a modulação sem medicamentos, eu não sou contra medicamentos, tá, gente?
Uhum.
Foi a minha mãe, então eu tinha autoridade pra dizer, não, você não vai tomar medicamento, uhum. A gente vai tratar a partir da alimentação.
Uhum.
Com 4 dias, eu acordei 6 horas da manhã, corri no quarto, ela não tava, e ela tava goando o jardim. E eu disse assim, como é que você tá? Ela disse, minha filha, se eu não soubesse o que eu passei, ninguém diz que eu tive doente.
Uhum.
A minha mãe foi totalmente... Iniciou... E às vezes quando as pessoas têm Covid, é assim... Vai comer muita carne, vai comer muito, quer dizer, eu tô ficando fraco. E quando eu digo aos meus pacientes que aquele protocolo que eles estão iniciando, que eu tirei carne vermelha, que eu tirei isso, aquilo, a minha mãe fez durante a Covid.
Uhum.
E ela passou pela Covid muito bem. Né? Era tanto que ela se recusava a fazer a colonoscopia e ela disse assim, eu quero fazer aquele exame. Eu disse, não, mas agora não dá, né? E quando passou a Covid, procurei Herbert, que é um querido, e Herbert disse, olha, o que tinha que fazer já está sendo feito pela senhora.
Uhum.
E a gente vai fazer a colona daqui a tantos dias, e graças a Deus é uma pessoa que deu um intestino tranquilo, mas o Covid também causa inflamação no reto. E aí foi isso que ela teve, ela tinha dores absurdas,
uhum.
Né? E a gente fez a manipulação, a modulação intestinal e graças a Deus ficou tudo bem.
Muito bem, tem mensagem aí, Sérgio, pelo 996393139, mensagem da Clédia, lá da Primavera. Tem uma participação aqui também pelo 996398389, mensagem de texto. E depois a gente vai para o intervalo, a Renata vai responder depois do intervalo, vamos lá.
Oi, André, bom dia, boa tarde, tudo bem? Tô adorando o tema de hoje, André. André, minha mãe é tão ressecada, só Deus sabe? Eu dou mamão, azeite, óleo mineral, óleo de coco, sabe? Tudo, mas ela é daquele tipo que passa muitos dias, sabe? Sem ir ao banheiro. Ela faz muito xixi, pois ela tem a bexiga baixa, né? E não pode operar por conta da idade. Mas é muito ressecada. Minhas dela é tudo de regime, pois é diabética, hipertensa. Há uns 2 anos teve um AVC, que ainda está se recuperando. Mas gosta de comer tudo que prende, sabe? Aí eu falo, mamãe, não pode, tem que comer comida mais leve, né? Pergunta aí, André, por favor, doutora Renata, se ela pode comer farinha, porque aí eu digo a ela que não pode, ela ama farinha, sabe? Feijão verde.
Muito bem, coisas de nordestina. A Renata vai responder sim depois do intervalo. E tem uma pergunta aqui também. Que diz o seguinte, eu não vou identificar a ouvinte não, tá? Ela diz assim, boa tarde. Depois que fiz cirurgia de vesícula, tenho muitos gases, dificuldade de ir ao banheiro todo dia. Solto pum o dia todo e é um mau cheiro. Tá vendo? Entrevistando a nossa nutricionista e também a doutora Renata Queiroz. O assunto é intestino, nosso maestro metabólico. A gente te falou duas perguntas antes do intervalo. Tem mais participação aqui pelo 99639-8389 sobre isso. A gente vai daqui a pouquinho saber, gente, o que é modulação intestinal, a quem se destina, o que é que funciona, né? Como funciona a modulação intestinal, como é que você pode procurar a Renata. Você que ouviu aqui, eu tenho enxaqueca, ou então tenho dores de cabeça, que não é enxaqueca, mas eu tenho dores de cabeça terríveis, que de vez em quando ela vem, pum, pá, tá, entendeu? Meu intestino às vezes fica solto, fica, ou então fica preso demais. Então, tudo isso você vai conseguir resultados com a modulação intestinal, que a doutora Renata vai explicar pra gente daqui a pouco. Duas coisas. A primeira, a mãe da Clédia,
que foi a idosa, não
isso,
é?
Isso, da primavera, que ela tem o intestino preso, ela come mamão, ela come óleo mineral, ela toma óleo mineral, ela come tudo pra fazer o dois, mas não faz o dois direito, né? E ela perguntou se pode comer farinha, rapaz, um negócio que nós adoramos aqui no Nordeste, claro. Até que eu não como muito farinha não, viu, Renata? Mas assim, eu gosto mais de farofa. Mas eu me lembro que os meus pais comiam muita farinha. Inclusive comia com feijão e eu não gostava muito de ver aquela cena, não. Mas a minha mãe, ela fazia os bolinhos de feijão com farinha.
Comi muito.
Com a mão. E eu achava aquilo ali o ó, né? Eu não gostava nem de ver, porque eu achava muito nojento aqui pra nós.
Mas gostoso,
eu virava
André,
eu virava meu pratinho pra lá e coma aí, velhinha, que eu vou pra cá, viu? Mas ela fazia aquele bolinho lá, então, uma coisa tão típica aqui do Nordeste, né? É. Sérgio Paulo, você já comeu bolinho de feijão feito com farinha assim na mão? Boa tarde.
É bom demais. Não teve infância não, você,
é bom, André. É bom, Sérgio Paulo? É bom bolinho de feijão com farinha feito na mão assim?
Boa tarde, Pepsi. Boa tarde, a doutora. Boa tarde aos ouvintes. Não, pra mim, é uma das coisas que eu até me lembrei agora da minha mãe, que minha mãe gostava de fazer isso.
Tá vendo aí?
Ela, era muito difícil ela pegar a colher e comer. Ela preferia colocar o feijão, a farinha e fazer o bolinho.
O caldinho.
E o caldinho, é. Muito gostoso.
Tá vendo?
É porque o André não teve infância, não.
Tu não
comer
é, rapaz.
De bolo.
Você nunca comeu?
Não.
Não.
Eu tinha nojo, bicho, de fazer isso.
É, alta sociedade.
Mão de mãe é limpa.
Não, ela era completamente limpa mesmo, assim. As panelas dela brilhavam mesmo. E ela era o tipo da pessoa assim, Renata, você tinha que ter um tempo pra comer. Você tava ali tomando café. Aí se você dissesse assim, eu vou pegar um negócio aqui. Você ia pegar uma água. A sua comida já tava na pia. Eu digo, epa, eu não terminei de comer não, rapaz. Mas ela era muito apressadinha, né? E uma sina de limpeza muito grande. Inclusive, dona Valéria Pepes herdou isso. Eu falei pra ela, olha, você não conheceu minha velha não, mas você herdou tudo dela. Porque Valéria é assim, desse jeito assim. Eu às vezes até brinco, minha filha, para de lamber a casa, deixa sujar um pouquinho. Não, não gosto de nada sujo não, eles vão pra cá. Então, Renata, a mãe da Clédia, ela pode comer farinha? O que é que deve fazer com a mãe
da Clédia? Vamos lá. Ela começou a dizer que tem uma dieta, que come tudo de dieta, né? É, deve comer fibras, deve comer umas frutinhas, deve tomar água, justamente porque tem constipação. Nem toda constipação a gente trata com aumento de fibras e aumento de água. Às vezes o aumento de fibras pode até piorar a constipação, tá? No caso do idoso, é natural que esse idoso, todo mundo quando fica mais velho, é lógico que a máquina corpo vai... diminuindo suas funções. Então, assim como o intestino. Então, você tem ideia, 80%, praticamente 80% dos idosos têm intolerância à lactose. Que isso pode levar às outras intolerâncias, como intolerância ao trigo, como intolerância a algumas frutas, algumas provisórias. Então, nesse caso, Clédia, eu não colocaria farinha agora. Por quê? Eu trataria esse intestino da sua mãe com uma modulação e a gente precisaria avaliar para ver o que a gente mudaria na alimentação. O que eu digo é que a qualidade da vida do idoso melhora. Por quê? Porque é um idoso que se sente mais fadigado, é um idoso que fica mais esquecido, é um idoso que fica mais irritado, sem paciência. Quando a gente modula esse intestino, é um idoso que fica mais ativo, porque ninguém merece ficar dias sem evacuar ou ficar com a barriga estufada. Então, sim, assim, a farinha agora seria um alimento que a gente retiraria, mas é um alimento que volta depois, sim, volta. Nunca tive paciente com intolerância à farinha, tá?
Graças a Deus.
Então é um paciente que gera, de início a gente tira, mas depois a gente retorna com esses alimentos e a gente percebe que ela volta a tolerar bem. Mas a sua mãe precisa sim tratar esse intestino, até para controle da diabetes e controle da pressão também. O paciente por si só, independente se é diabético, mas ele tem um intestino ruim, ele tem mais predisposição a ter uma glicose mais alta. Então, geralmente, um paciente que tem problemas intestinais de longa data é um paciente que a gente tem uma glicose ali de 98, 100, 101, beirando um pré-diabetes. Por quê? Porque esse organismo, ele tá inflamado como gatilho do intestino. Então, respondendo a sua pergunta, farinha agora, não. Não,
tá bom. E a segunda pergunta é o seguinte: boa tarde, depois que fiz cirurgia de vesícula, tenho muitos gases, dificuldade de ir ao banheiro todo dia e solto pum o dia todo e é um mau cheiro.
Danado.
Também tenho gastrite e não como frituras e nem massas.
Tá. Então é mais um caso, ela tem uma disbiose intestinal pelo relato, mas é uma disbiose que possivelmente iniciou com a retirada da vesícula. Ela retirou a vesícula, não sei se ela foi acompanhada por alguma colega, que talvez tenha evoluído a dieta muito rápido e o corpo não conseguiu se habituar com essa retirada da vesícula. Porque qual é o normal? A vesícula, ela é responsável por digestão de gorduras, principalmente gorduras. Então, quando você tira a vesícula, a gente tem que evoluir gradativamente com essa dieta para que o organismo vá se adaptando à falta da vesícula, mas o organismo, ele vai digerir essa gordura. Não sei como foi o pós-operatório, que deve ter causado uma disbiose, e a partir daí, gases féticos é um sintoma importante que o número de bactérias intestinais boas diminuíram e há um aumento de bactérias ruins, bactérias fermentativas nesse intestino.
Tá.
Então, mais um caso que a gente precisa tratar assim o intestino.
Tá vendo aí? Daqui a pouco a gente vai falar como você vai tratar. Tem mais uma pergunta aqui, mais dois áudios aí. Mas a pergunta é o seguinte aqui: boa tarde, eu sinto muita dor de cabeça frequentemente. Tive depressão pós-parto. E quando eu tô no meu ciclo menstrual, sinto muita dor antes e depois da menstruação. E quanto mais vem o fluxo forte, aí dói mais a cabeça. É normal? Outra coisa, minha mãe é diabética, mas ela só se sente bem quando come doce. E assim, é uma lata de doce toda. Aí queria saber se isso dela é normal. E ela mandou perguntar se ela pode comer carne de porco, porque vai fazer 5 anos que teve câncer. Ela pode comer?
Vamos lá, primeira pergunta, foram 3 perguntas aí. Primeira pergunta.
Ela teve depressão, aí diz que tem muito fluxo e tem muita dor de cabeça. E quer saber se essa dor de cabeça no fluxo é normal. Vamos preservar o nome dela.
Ah, tá. Ok, então assim, primeiro, tudo que implica na sua qualidade de vida, então uma menstruação muito intensa, tudo que implica na qualidade de vida da gente não é normal, tá? Então a gente precisa investigar se não existe uma intolerância alimentar que possa estar elevando muito esse fluxo menstrual. E se você tem histórico de depressão, a gente tem um intestino que tá sendo gatilho para esse cérebro. Então, possivelmente, a gente vai investigar se de repente não tem uma deficiência de vitamina D, que baixa de vitamina D pode aumentar o risco de ter recaídas de depressão, aumentar a ansiedade. A gente vai ver como é essa saúde intestinal, porque melhorando a saúde intestinal, a gente melhora a disbiose também de útero e ovário, porque todos os órgãos têm uma microbiota normal. Lembre-se que a gente é bactéria, mais bactéria do que célula. Então, a gente precisa fazer uma anamnese para avaliar como está essa saúde intestinal. E a partir daí, se você já foi no ginecologista, ele não viu nada que justifique aquele fluxo menstrual intenso, aí a segunda parte é: vamos ver saúde intestinal, de repente modular esse intestino para modular essa menstruação e as dores, porque ela... também não é normal sentir muita
e
dor.
E ela disse também que fez laqueadura. Aí a segunda pergunta é sobre a diabetes da mãe. A mãe disse que tem vontade de comer doce e come uma lata de doce todinha. Ela quer saber se é normal e se a mãe também pode comer carne de porco, porque a mãe teve câncer faz 5 anos, deve estar ali no controle, né?
Sim,
e ela pergunta,
sim.
Deve ser uma vontade enorme de comer carne de porco, a mãezinha dela não comeu ainda, Renata.
Então.
Libera carne de porco com a mulher ou não?
Então, a gente tem um grande problema com porco, que são que é a alimentação desse porco. Então, eu já ouvi coisas bem assim, absurdas, de tipo, aquele dono da criação triturar resto de animais mortos para dar para aquele porco.
Agora aí não.
Então, muito cuidado. Mas se é um porco que você sabe, que você conhece o dono, que como chegou uma paciente nossa, doutora, quem cria os porcos é o meu filho. Então, assim, tá em casa.
Certo.
Né? Não tem problema. Carne de porco é carne vermelha, tá, gente?
Uhum.
Bode, porco e boi é carne vermelha. Pode comer sim, não tem problema. Lógico que a gente sempre orienta comer uma carne vermelha de 1-2 vezes por semana,
uhum.
Tá? Comer doce e se sentir bem, na verdade, o que? Eu não conheço a sua mãe, mas pela experiência que eu tenho, o que que acontece? Por que o diabético come muito doce? Primeiro que, geralmente são pessoas que têm uma glicose muito alta. E por que a glicose está alta? Porque, de alguma forma, essa glicose não está entrando dentro da célula. Possivelmente tem pouca insulina. Então, tem imagina um corredor que você tem um monte de gente e essas pessoas não entram na sala. As salas são as células.
Uhum.
As células, quando não recebem açúcar normal, elas ficam mandando mensagem para o cérebro. Estou com fome, estou com fome, estou com fome. É a fome do diabético. E o que é que o cérebro entende? Preciso de energia rápida. E onde a gente tem energia rápida?
No açúcar.
No açúcar.
Uhum.
Então, toda vez que a sua mãe come doce, essa glicose aumenta mais e a vontade dela, a fome dela aumenta e a vontade de comer doce aumenta. Então, não conheço a sua mãe, mas pela experiência eu imagino que a sua mãe tem um descontrole de glicemia e é esse descontrole de glicemia que está levando essa fome exagerada e principalmente por doce.
Vamos lá.
Oriento que quando essa glicose seja normalizada, essa fome, essa vontade de doce, ela vai acabar.
Vamos lá. A última de hoje é Dona Hilda, do sítio Capim. Roda aí, por gentileza, Sérgio Paulo, pra gente falar o que é modulação intestinal e quem precisa fazê-la e como fazê-la com a doutora Renata Queiroz. Vamos lá.
Boa tarde, André. Bem, eu me lembrei do meu vizinho, né? Tem um vizinho que ele tem dores de cabeça com frequência. Já fez todo tipo de exame, né? Não dá nada. E ele tem perdido até 2 dias de trabalho. É um sufoco danado. E o que explicarem aí, eu vou passar para ele, né? Nada mais, da ouvinte Hilda.
Obrigado, dona Hilda, lá no povoado Capim. Muito obrigado a todos do Capim, de todas as comunidades aqui próximas. Aqui a nossa cidade é todos de Arapiraca e das cidades circunvizinhas, dos estados circunvizinhos. Então, Renata, e agora? Modulação intestinal. Quem pode fazer, quem deve fazer e quem deve procurar a doutora Renata Queiroz e como se dá isso?
Primeira coisa, André, as pessoas devem estar perguntando assim, mas tudo tem um intestino no meio? Tudo tem um intestino no meio, gente. A gente já sabe hoje, trabalhos mostrando que tem algumas teorias até que dizem assim que a saúde e a doença, ela começa no intestino.
Uhum.
Se você quer... quem pode fazer modulação? Qualquer pessoa. Às vezes o paciente vai e pensa assim, doutora, eu vim aqui pra senhora avaliar. Me avaliar e dizer o que que eu posso mudar na minha vida. E a gente começa pelo intestino.
Uhum.
A base é intestino. Então, modulação intestinal nada mais é do que a gente... utilizar de algumas estratégias inicialmente alimentares para que a gente mude essa microbiota intestinal, tenha mais bactérias boas do que bactérias ruins. E isso pode, a partir do momento que a gente começa a fazer uma modulação, já tem trabalhos mostrando que 3 dias depois, André, as bactérias intestinais já começam a mudar, tá? Então, E a modulação intestinal a gente faz em etapas. Então, na primeira etapa a gente retira tudo que possa estar causando um mau funcionamento desse intestino. Quando o paciente volta, que volta com uma melhora importante, sempre vem com uma melhora importante dos sintomas, a gente começa a colocar algumas deficiências. Então, às vezes, a gente recebe um paciente com deficiência de B12, uma vez deficiência de zinco, de ferro, que são importantes para o intestino também. Às vezes, na primeira consulta, ela diz, mas doutora, a senhora não está vendo que eu sou deficiente, por que não vai suplementar logo? Digo, porque se está deficiente é porque esse intestino não está funcionando direito. Então, primeiro a gente modula esse intestino. Quando o intestino começa a respirar, no retorno a gente começa com suplementar o que está deficiente. Às vezes precisa suplementar algumas enzimas, porque a digestão realmente é ruim, melhorou, mas não melhorou o suficiente. A segunda etapa. Uma terceira etapa, se necessário, a gente introduz lactobacilos. Muito cuidado, porque tem pessoas que têm constipação e de repente vou tomar lactobacilos. E algumas pessoas podem ter reações aos lactobacilos, tá? Então tem a etapa da gente colocar os lactobacilos. E a etapa 4 é a etapa que a gente, a partir de todo um sintoma, a gente começa a melhorar a parede desse intestino. Começa a cicatrizar, intensificar essa cicatrização. Eu disse que ia falar rapidinho sobre um caso que eu tive, daquela paciente que estava perdendo força nas pernas. Então, foi uma paciente que já tinha... Que era uma paciente que, quando a gente veio para mim perdendo força nas pernas, eu tenho eu até já coloquei um vídeo dela nas minhas redes sociais. Eu tenho muitos casos clínicos nas redes sociais ligadas ao intestino. No final, a gente passa o Instagram. Então, essa paciente chegou para mim perdendo a força das pernas. Então ela estava trabalhando no Pilates, e ela, quando ela empurrava o equipamento, a perna dela começava a tremer. Ela vinha e no meio para baixo ela começava a tremer, ela não tinha forças. Ela veio para mim com certo desespero, porque ela disse que já tinha ido para neuro, a neuro tinha investigado, tinha dado negativo o que ela tinha investigado, mas ela ainda estava persistindo numa doença neurodegenerativa. Quando eu peguei os exames dela, ela tinha algumas deficiências. Vitamina B12, vitamina D. Estava dentro da referência, mas estava com valor baixo. Inicialmente, eu disse assim, isso pode ser também uma deficiência de B12, vitamina D. E disse assim, doutora, eu não acredito, porque a outra especialista viu e disse que estava normal. Estava dentro de uma referência. Exame dentro de uma referência não quer dizer que esteja normal. Vitamina B12 e vitamina D, elas são vitaminas neuromusculares. E eu tinha ali um caso neuromuscular para ser tratado. A gente, pelo histórico da paciente, a gente vai ver. Foi uma paciente que teve refluxo quando era bebê e ninguém sabia porque essa criança tinha refluxo. O refluxo de repente foi embora. E não teve tratamento nenhum, porque ninguém sabia nem como tratar. Esse bebê cresce, fica uma criança que ali pelos 7 anos ela iniciou com uma urticária importante, que foi para vários especialistas até fora do estado. Hoje, com 30 e poucos anos, então naquela época foi até para fora do estado. Vários exames, ninguém dizia porque aquela menina tinha aquele problema de pele importante. Algum tempo depois, esse problema desaparece por ele. Ela entra numa adolescência, começa com constipação. Bem, a gente começa a modulação intestinal por esse histórico. André, com 30 dias, ela começa com a musculação. Essa moça estava no Pilates. Ela já começa na musculação. Ela sai do Pilates e entra na musculação. A partir daí, a gente começa a repor o que ela tinha com deficiência. Com 45 dias do início do tratamento, 15 dias depois, quando a gente começa a suplementação, é emocionante o relato que ela deixa para mim no direct, onde ela diz que o personal, ela está começando a pegar peso na musculação e o personal não entende como a força dela aumentou tanto. Uhum. Diagnóstico dessa moça, ela tinha intolerância ao leite, não é só a lactose, ela uhum. tinha caseína também. E ela tinha uma condição chamada sensibilidade ao glúten não celíaca. Uhum. Ela comia pão e ela perdia as forças. Uhum. Então a gente tinha que tirar. Então, como eu disse agora há pouco, a saúde e a doença, ela começa no intestino. Então a gente precisa sim ter um olhar diferencial, não só você, mas todos os profissionais de saúde. Então, procura algo no paciente e não acha dentro da sua especialidade um motivo que leve aquele sintoma, encaminhe para a nutricionista que faça modulação intestinal para ela investigar. Uhum. Então, hoje eu estou recebendo pacientes de várias especialidades porque trata e não existe, não tem cura. E a gente trata através da modulação intestinal.
Muito bem. Eu quero agradecer aqui a Renata Queiroz, nutricionista, o Espaço Diabetes tá aí, ó, tá? Arroba no Instagram, arroba @SpacoDiabetes_AL, tá bom? SpacoDiabetes_AL. Você vai encontrar aqui na rua André Leão, 355, no bairro Brasília. O telefone de lá é 99347-1987. 99347-1987. Telefone WhatsApp para você tirar suas dúvidas a respeito da modulação intestinal. Renata, muito obrigado pela concessão da entrevista, foi muito bacana. Aliás, quem quiser entrar em contato com a Renata Queiroz, também no Instagram é @NutriRenataQueiroz, tá? No Instagram, @NutriRenataQueiroz.
Saúde em Foco, com André Beppes. Programa mais saudável.